problemático do que já vinha sendo o Irã.
Fala, Zé Maria Trindade.
É, parece ainda aquela letra da música, né, da Rita Lee, imortalizada pela Regina, pela Elis Regina, né? Tem sempre um aiatolá para tolar. Olha, a situação é grave. Donald Trump está tomando uma frente muito importante sobre a possibilidade de um artefato nuclear nas mãos de terroristas. O Irã está fazendo de novo a opção pelo terrorismo. Não pode enfrentar os Estados Unidos em termos de armamentos bélicos e está defendendo o derramamento de sangue, né? E, inclusive de Donald Trump. Houve um momento em que se pensava aqui, inclusive no Brasil, sobre a possibilidade real de um terrorista colocar as mãos num artefato mais simples e um artefato nuclear. Se houver essa possibilidade, o mundo estará em perigo. Então, é uma guerra preventiva, sim, de Donald Trump. Agora, isso acaba atingindo o mundo inteiro. É muito difícil lidar com teocracias, porque foge completamente da lógica, da nossa lógica ocidental aqui, principalmente em democracia. É uma guerra que pode durar e vai provocar consequências graves no mundo inteiro. Mas Donald Trump está. A força agora é que vai garantir a paz. Espero que isso não provoque uma retomada, né, desse processo de terrorismo que ataca o mundo inteiro.
Vamos agora ao Rio de Janeiro, porque três acusados no caso da morte do advogado Rodrigo Crespo, no centro do Rio, serão julgados hoje a júri, vão ser levados a júri popular. Rodrigo Viga, conta pra gente.
Esse é aquele caso, viu, meu caro Cine? Mais uma vez, bom dia para você, para Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, que chocou o Rio de Janeiro, o Brasil, no começo de 2024. O advogado Rodrigo Marinho Crespo tinha saído do escritório dele para fazer um lanche com o sobrinho quando foi surpreendido em uma emboscada, bem ali na região central do Rio de Janeiro. O escritório dele ficava ao lado da seccional do Rio de Janeiro, da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Os criminosos fugiram logo em seguida. Branco, que foi monitorado pela polícia, que conseguiu chegar aos autores diretos e indiretos desse bárbaro crime. A tiros envolvendo o advogado do lado da OAB, na região central do Rio de Janeiro, em fevereiro de 24. Três foram presos, entre eles um policial militar que está afastado de suas funções e outros dois personagens responsáveis por monitorar o cotidiano, o dia a dia, os passos de Rodrigo Marinho Crespo. Estarão no banco dos réus Leandro Machado da Silva, o cara de pedra, policial militar afastado, e César Daniel Mondego de Souza, além de Eduardo Sobreira de Moraes. Esses dois foram aqueles que monitoraram o cotidiano do advogado. E aí, todo mundo ficou se questionando sobre a motivação, a causa, aquilo que estimulou um assassinato a tiros do advogado em plena luz do dia, no centro do Rio de Janeiro, ao lado da OAB. Descobriu-se posteriormente que o advogado estava querendo montar uma empresa de apostas. Esse é um mercado aqui, paralelo, dominado pelos bicheiros que estariam incomodados com um novato, um novo entrante tentando mexer nas finanças, nas economias e no negócio que movimenta muito, mas muito dinheiro, apostas online, não reguladas, não regulamentadas no estado do Rio de Janeiro. Julgamento no segundo tribunal do júri. Tendência, segundo as fontes da Jovem Pan, é que os três sejam condenados apenas bastante significativas, viu, Cine?
Agora, o Rodrigo Viga, eu quero saber do Dado Dolabella. Se filiou ao MDB, meu amigo, para deputado federal?
Depois da Graciane Barbosa no Republicanos, agora temos Dado Dolabella, pré-candidato a deputado federal, assim como a Graciane, pelo MDB. Se filiou ao partido que aqui no Rio de Janeiro é liderado pelo ex-prefeito de Cláudio Castro, Washington Reis. O Washington Reis, inclusive, disse nas redes sociais que o Dado Dolabella tem, ó, política na veia. E o próprio Dado Dolabella disse em postagens que se for eleito deputado federal agora em outubro nas eleições nacionais de 26, pretende emplacar algumas pautas ligadas a questões sociais e à família. A família chamou atenção, porque o Dado Dolabella, volta e meia, tem problemas com a polícia e com a justiça por conta de agressões. a companheiras e também a ex-companheiras. Mas a política brasileira é uma jabuticaba nossa, né, Cine? Cabe tudo, praticamente quase tudo, até casos excepcionais.
Exatamente, Rodrigo Viga. Eu fico impressionado com o fato disso não mais nos surpreender. Né? Eu queria que vocês vissem, eu sei que para quem nos ouve, obviamente isso não vai acontecer, mas eu queria que vocês observassem a cara do Lucas Merreiro enquanto o Rodrigo Viga trazia as informações sobre a filiação do Dado Dolabella. É assim, impagável. Você pode narrar para a gente o motivo dessa cara, hein, seu Lucas Merreiro?
Eu dei risada quando o Viga falou que o foco do Dado Dolabella seria na defesa da família, né? E aí ele mesmo já explicou por quê. O Dado Dolabella é uma pessoa que tem profundos problemas aí ao longo de anos, né? São acusações de vários anos consecutivos aí em que agredido suas namoradas, né? Inclusive a própria Luana Piovani. É realmente lamentável o tipo de candidatura que nós brasileiros somos obrigados a ver. Dado Dolabella, uma pessoa que nunca teve talento nem como ator, né? Convenhamos, agora vai tentar ser deputado federal. E por quê? Eu nunca entendo nem o motivo da fama de certas pessoas, quanto mais para elas de deputado federal. Lembrando que o Dado Dolabella, ele já clássica entrevista com o João Gordo da MTV, assistam aí quem tiver interessado, coloca depois lá no YouTube, vai ver, onde ele foi extremamente agressivo, levou armas brancas, arma uma entrevista e bate com o machado na mesa. Quer dizer, uma pessoa profundamente equilibrada, nada talentosa e que agora quer se colocar como deputado federal. É risível, para dizer o mínimo, né?
Zé Maria Trindade, rapidinho, aquele um minuto para você também trazer a sua avaliação sobre esse assunto e que tipo de recado a política brasileira dá aos eleitores quando lança candidaturas como essa.
Ó, depois que o Kid Bengala tentou ser político e a Titi Violina na Itália, eu perdi a noção do que é ou não é candidato, né? Brasília é o alerta. Brasília não é depósito de gente. Aqui não tem geração espontânea de político, não. Os políticos vêm do voto e vêm exatamente do eleitor. É preciso prestar atenção. Ele tem o direito de se candidatar, se filiar. Agora, nós, na hora de votar, é que temos que ser seletivos.
Rede Jovem Pan. 9 horas da manhã.
Repita.
9 horas em ponto.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find Classic.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Consumidor Mais.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O rodeio é um clássico que se renova desde 1958, buscando evoluir sempre, aprimorando o que já é bom. A tradicional picanha fatiada, o pão de queijo, o serviço e as instalações buscam surpreender os tradicionais clientes, sempre para melhor. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Agora 9:03.
Repita.
9:03. E um juiz do Tribunal Comercial dos Estados Unidos determinou que o governo comece a pagar bilhões de dólares em reembolsos a importadores que foram obrigados a pagar as tarifas consideradas ilegais pela Suprema Corte. Ei, Gani, lá atrás você já tinha premeditado isso, hein?
Exatamente, Evandro. Porque, veja, as decisões não passaram pelo Nacional. E aí gerou toda uma insegurança jurídica, não à toa. A Corte dos Estados Unidos, liderada por conservadores, de maioria conservadora, anulou as tarifas protecionistas de Donald Trump. Agora, um outro juiz de uma outra corte determinou a devolução dos pagamentos, né? Porque o que, que ocorreu? Esses importadores compraram preço lá, compraram os produtos do mundo inteiro a preços maiores, porque evidentemente repassaram as tarifas no preço. Muito bem, agora ele determinou que pague, né? O governo norte-americano pague esses importadores. Agora, como é que isso vai se dar na prática? Como é que isso vai ser operacionalizado? E tem um outro ponto, são 130 bilhões de dólares de devolução de tarifas.
Nossa, ou seja, aquilo que tinha obtido já começa a se perder nesses momentos.
Exatamente. Agora, eu vejo que, novamente, quem vai decidir isso vai ser a Suprema Corte dos Estados Unidos, porque possivelmente o governo vai recorrer dessa decisão contra esse juiz e o caso deve parar novamente na Suprema Corte. Só que agora a Suprema Corte vai avaliar se devolve ou não esse dinheiro para os importadores. E a perda de receita dos exportadores de vários países, como é que fica também? Aí eu acredito que é fundo perdido, mas talvez o importador norte-americano seja ressarcido, Evandro.
Valeu, Alangani. Obrigado, até aqui.
Após Trump ameaçar cortar relações comerciais com a Espanha, agora a Casa Branca disse que o país aceitou cooperar com o Exército dos Estados Unidos. Eliseu Caetano, o governo espanhol confirmou essa cooperação?
Confirmou sim, mas disse que não vai ser vassalo dos Estados Unidos. Só que no frigir dos ovos, vão fazer exatamente aquilo que Donald Trump quer. Aliás, Donald Trump tem utilizado muito dessa técnica, né? A retórica do ou vai, acha. Para você, Bia, Cine, todos que acompanham o Jornal da Manhã, a gente chega ao vivo direto dos Estados Unidos, porque ontem aqui ao longo da programação a gente falava sobre essa informação de que as relações entre Espanha e Estados Unidos estavam estremecidas, porque Donald Trump foi contrariado com relação à posição da Espanha nesse conflito com o Irã. A Espanha, para quem não está acompanhando o noticiário, se recusou a oferecer ajuda aos Estados Unidos, como, por exemplo, o apoio de bases em regiões estratégicas, bases espanholas em regiões estratégicas, para ajudar os Estados Unidos e Israel nessa lá no Irã. E aí Donald Trump foi direto e reto, falou que os Estados Unidos estariam interrompendo imediatamente toda e qualquer relação comercial com a Espanha por conta dessa negativa. Ou seja, se a Espanha não é nossa amiga, então, nós não queremos relação com ela. Foi o suficiente para lá do outro lado do oceano a Espanha ser chacoalhada e se movimentar nesse sentido, tanto que hoje já vem essa informação oficial de que a Espanha aceita sim cooperar militarmente com os Estados Unidos após essa tensão com Donald Trump. O governo da Espanha anunciou através de uma coletiva de imprensa e posteriormente através de uma nota oficial que concordou em cooperar militarmente com os Estados Unidos após esse, vou usar essa palavra, impasse diplomático com Donald Trump. Segundo o governo americano, Madrid aceitou colaborar, ou seja, essa informação já chegou aqui e já foi bem vista por Donald Trump. A tensão começou depois que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, criticou os ataques militares e demonstrou essa resistência que eu falei na abertura da nossa entrada ao vivo em apoiar a operação. Trump reagiu duramente, chegou a ameaçar interromper, né, o comércio, como eu também disse. Depois dessa escalada verbal entre Washington e Madrid, tá tudo caminhando como estava antes do conflito Estados Unidos e Irã. Dados do comércio bilateral mostram que em 2025, por exemplo, as exportações americanas para a Espanha chegaram a 26,1 bilhões de dólares. Já as importações de produtos espanhóis pelos Estados Unidos, 21,3 bilhões. Por isso que os especialistas dizem que uma ruptura comercial teria um impacto relevante para empresas e cadeias produtivas nos dois lados do Atlântico. A princípio, Cine e Bia, situação resolvida entre Espanha e Estados Unidos, tudo segue como sempre esteve, até que um novo embate venha. É Donald Trump sendo Donald Trump, inclusive no jeitinho de conseguir o que quer.
Exatamente, Eliseu Caetano. O senador Rodrigo Pacheco não deve ir para o partido MDB de legenda buscando o pleito eleitoral deste ano. Vamos que vai falar um pouquinho desses movimentos. O que deve acontecer com o Pacheco, hein? Tá tudo muito misterioso, Rodrigo.
Sim, é aquilo que eu costumo dizer sempre que esse tema é pauta aqui no Jornal da Manhã. É a novela Rodrigo Pacheco em Minas Gerais, mas que tem que se encaminhar logo para os últimos capítulos, né? Afinal, o prazo da janela partidária vai até o dia 3 de abril. O parlamentar, ele recebeu integrantes do MDB para um almoço no seu apartamento em Brasília e falou sobre a decisão de não se filiar, então, ao MDB. A saída do MDB do leque de opções mantém o futuro partidário de Pacheco em aberto, em meio a conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma eventual candidatura ao governo aqui do estado de Minas Gerais. O parecer de Pacheco, ele atende aos critérios que foram estabelecidos pelo MDB para uma possível filiação do senador. Em Minas, o MDB já tem um pré-candidato. Gabriel Azevedo, ex-vereador da Câmara de BH e que já colocou o nome à disposição. No entanto, ele se mantém muito próximo do União Brasil, onde inclusive um dos seus braços direito assumiu o comando da legenda aqui no estado de Minas Gerais. Pacheco tem conversado com outros partidos também na tentativa de criar uma base partidária, ampla aliança para concorrer aqui ao governo do estado de Minas Gerais. Ele faz muito mistério, ele faz movimentos muito lentos em relação a essa candidatura, em algum momento sinaliza que sim, será candidato, em outro diz que não, que pretende se retirar da vida pública. São movimentos bastante misteriosos em relação a essa possível candidatura ao Palácio Tiradentes. O fato é que Lula insiste no nome de Rodrigo Pacheco para o governo do estado aqui de Minas Gerais.
Muito obrigado, Rodrigo Costa. Vamos falar com os nossos comentaristas sobre isso. Ô Zé Maria Trindade, o que impressiona também é o silêncio de Rodrigo Pacheco durante toda essa caminhada. Assim, a gente não ouve esse homem falar com ninguém, conceder entrevistas, trazer nenhuma manifestação sobre esse futuro político, se vai caminhar com o governo, se não vai, para qual partido que vai, se vai concorrer ao governo do estado de Minas Gerais, se ficou chateado porque não foi indicado para a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Qual é a surpresa, então, que o Rodrigo Pacheco nos trará nesse 2026, hein, seu Zé, no seu ponto de vista?
Um amigo dele que conversou com ele, depois conversou comigo, disse que ele está na fase de muda. Eles usam esse termo porque o passarinho, quando ele está trocando as penas e tal, ele fica calado, não canta, né? Então, a fase de muda. E me lembro também, Cine, quando Itamar Franco, logo depois do impeachment de Fernando Collor de Mello, e ele não foi para a presidência, não subiu a escada da vice-presidência para a presidência. Aí eu fui lá visitá-lo, né? E falei, presidente, o senhor não vai subir lá, não vai assumir a cadeira, não. Isso já tinha um dia que o Collor tinha saído e Itamar não subia. Ele falou, calma, Zé Maria, eu não posso ser tão rápido que pareça uma viúva deslumbrada, mas também não posso demorar tanto que pareça pouco caso da presidência da República. Então, o Rodrigo está exatamente nessa fase. Sabe aquela disputa de síndico de um prédio que ninguém quer? É porque não tem um prolabore bom. Então, onde não há disputa é porque a coisa não é boa. Nesse caso aí, é pedreira pura. Ele foi eleito, o Rodrigo, para derrotar a Dilma. Foi eleita por bolsonaristas que queriam derrotar a Dilma. Chegando aqui em Brasília, ele mudou completamente a postura. Perdeu parte do eleitor da Dilma e perdeu parte do eleitor que queria derrotar a Dilma. Ou seja, hoje ele é um quase alguma coisa. Então, é pedreira, vai enfrentar lá o Cleitinho e outros que são candidatos, né? O vice-governador, o Simões, vice-governador de Minas. Então, é por isso que tem que pensar muito antes de ir para um sacrifício assim, né? Saber se vale a pena. É o processo de muda, não se canta.
É, a gente fica nessa avaliação, se vai ser candidato, se não vai ser candidato. Agora a avaliação é por qual partido é o... Não é o MDB, fechar o PSD, Coringa de que vai para o União Brasil, enquanto está todo mundo falando de Pacheco, ele permanece em silêncio, Lucas Merreiro. Isso porque a negociação para esse prolabore que não é tão interessante deve ter sido diferente ali nos bastidores, né?
Com certeza. É só um pequeno adendo. Na verdade, eu quero exaltar aqui um fato muito bem lembrado pelo Zé Maria, né? O Rodrigo Pacheco foi apoiado pelos bolsonaristas. Não podemos esquecer disso. Esse é o nível da oposição que nós temos no Brasil, né? Verdadeiramente lamentável, muito triste. Pacheco demonstra, não só ele, mas vários elementos também demonstram a situação deplorável que o estado de Minas Gerais se encontra, eleitoralmente falando, para esse ano de 2026. Quer dizer, o primeiro candidato nas pesquisas, o primeiro colocado, melhor dizendo, nas pesquisas, é o senador Cleitinho. Parece uma piada, né? O senador Cleitinho é uma pessoa que não tem nenhum tipo de opinião, não tem nenhum tipo de ideologia. Acompanhando as redes sociais dele, você vê que é um senador que apenas de acordo com o que é popular, né? Com o que é popular dizendo, né? Então, se a maioria da população apoia, o Cleitinho também apoia. De esquerda ou de direita, a pauta, não tem ideologia nenhuma. Aí a gente fala que é a alternativa. Poxa, Rodrigo Pacheco. Sério, Rodrigo Pacheco, uma pessoa que a gente sabe que não queria sequer sair candidato por Minas. Ele queria o quê? Ele queria ser nomeado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Lula não vai nomear o Pacheco e aí ele coloca a candidatura ao governo como um prêmio de consolação. Poxa, é isso que os mineiros merecem mesmo? Um candidato que vê o estado deles como um prêmio de consolação, já que ele não vai conseguir para o STF? É triste, né?
A gente vai ao vivo agora com o David de Tarso, que tem mais informações, novidades envolvendo o caso Master, a prisão de Vorcaro e também do cunhado dele. As defesas chegaram por aí em Guarulhos, eles ainda estão nesta penitenciária, David de Tarso.
Pois é, a informação que acaba de chegar então, a defesa de Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, esteve aqui, três advogados, e eles também foram pegos de surpresa com a notícia de que tanto Fabiano como também Vorcaro foram transferidos. Eu acabei de ter a informação confirmada por meio de uma fonte que eles foram para Potim 2, a unidade no Vale do Paraíba, que fica a cerca de 50 quilômetros de Tremembé, que abrigava esses presos de grande repercussão. Então, eles saíram aqui do CDP 2 de Guarulhos e foram para Potim. Potim oferece melhor, né, em relação ao tratamento dos detentos. Tem por lá também o Robinho, ex-jogador, que está preso. Tem Thiago Brenan, que foi acusado de estupro e também uma série de estupro e casos de grande repercussão envolvendo violência contra mulheres. Roger Abdel Massi, entre outros presos que agora estão na penitenciária 2 de Potim. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda vai soltar uma nota oficial, mas eu já tive essa informação por meio de fonte. E de acordo com a defesa de Fabiano Zetel, eu conversei aqui com os advogados, eles ainda estão se inteirando do caso, eles nem sabiam também sobre essa, por isso ainda não tem uma nota oficial. Mas em relação à defesa de Daniel Vorcaro, eles informaram que já pediram ao Supremo Tribunal Federal que determine à Polícia Federal que apresente informações objetivas que sustentaram o pedido de prisão, incluindo as datas das mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro, mencionadas na investigação, como a comprovação da existência do suposto grupo de mensagens denominado A Turma, e se Vorcaro fazia parte desse grupo. As datas das alegadas invasões de sistemas de órgãos públicos e remoções de conteúdos em plataformas digitais. A defesa de Vorcaro também quer os documentos e datas que comprovariam pagamentos mencionados na representação policial e a identificação do documento, número de conta e evidências que sustentariam a afirmação de bloqueio de R$2,2 bilhões em suposta conta atribuída então ao pai do empresário. Daniel Vorcaro, segundo a defesa, sempre esteve à disposição das autoridades e segue colaborando com as investigações, confiante de que o acesso pleno aos elementos do processo permitirá o correto esclarecimento dos fatos com respeito ao contraditório e também à ampla defesa. Então, a informação que nos acaba é que não viva 2 de Guarulhos, mas já teve a transferência tanto de Daniel Vorcaro como também de Fabiano Zetel. Informação que a gente apurou por meio de fonte, mas logo mais a Secretaria de Administração Penitenciária também deve soltar uma nota oficial em relação a essa transferência. Transferência essa, como eu já disse, a defesa de Fabiano Zetel, que veio até aqui, composta por três advogados, eles também foram surpreendidos com a informação. A gente até registrou as imagens deles entrando, mas aí, quando eles chegaram ali na guarita, foram informados sobre essa transferência e, por meio da fonte que eu tive acesso, essa informação está confirmada de que eles foram transferidos. A gente vai seguir acompanhando e atualizando ao longo da nossa programação.
Valeu, David Tarso. Bom trabalho para você. Agora, a previsão coletiva sobre a CPMI do INSS.
Uma reclamação pública de um assunto porque achou que era do PT e é chamado, seja, até o Vorcaro sabia que Bolsonaro era um beócio, e Ciro Nogueira e ele, então, se lastimando da atitude errada que fez o Bolsonaro como aliado do Banco Master, publicar algo que criticava o Banco Master. Aí a gente vai vendo, por isso é que existia e existiu esse conluio onde Roberto Campos Neto deixou que tudo acontecesse.
Deputado, eu estou ao vivo. Só um minutinho, pessoal. Eu estou ao vivo, deputado, na Jovem Pan agora. Estou ao vivo agora na Jovem Pan. A gente está falando a respeito dessas transcrições da conversa do Daniel Vorcaro com o senador Ciro Nogueira. O senhor acredita que há políticos que estejam, de fato, envolvidos nessa fraude do Master? E de que forma que isso pode acabar prejudicando a CPMI do INSS, respingando aqui no Congresso Nacional?
Não, tem que ser averigado. Ciro Nogueira é um. O outro é Nicolas Ferreira, né? Não vamos blindar o Nicolas Ferreira. Ele andou no avião do Vorcaro, aliás, como dizia o relator, andou nas asas do Vorcaro muitas vezes. Olha, ele o fez e depois disse que não sabia que o avião era do Vorcaro. Agora, também nessas mensagens, nós descobrimos que o vereador mais votado de Belo Horizonte, assessor do Nicolas, estava no WhatsApp e era ele quem fazia a ligação para que o Nicolas conseguisse voar nas asas do Vorcaro. Então tudo já era campanha explícita que era feita para o Bolsonaro através de Nicolas, através do Banco Master e de dinheiro. Repito, 5 milhões foram dados do Zetel para a campanha do Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Ou seja, pessoal, não tem mais dúvida do que aconteceu. Esse Banco Master é um banco que foi formado à imagem e semelhança do bolsonarismo para ajudar na campanha de Bolsonaro. Hoje esses fatos, agora, blá blá, de Lulinha, de irmão do Lula, de filho do Lula, era cortina de fumaça para esconder a essência do Banco Master. E ele cresceu aí, foi nesse ambiente.
Deputado, o senhor avalia que vocês vão conseguir investigar os próprios colegas? Vocês vão conseguir avançar nessas investigações, algumas menções a senador, a deputado?
Olha, eu tenho dúvidas disso por causa do presidente e do relator. Eles são bolsonaristas. Os dois estavam na lista, eu chamo lista da papudinha, que são os senadores apoiados por Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Tanto o relator Gaspar quanto o presidente Viana são agora senadores a serem apoiados pelo Bolsonaro, tanto Jair quanto Flávio. Então, por exemplo, o requerimento hoje do Zetel, que ia ser aprovado, e da sócia do Flávio Bolsonaro, estranhamente a reunião é desmarcada. Segundo, o requerimento que pede a quebra de sigilo do Nicolas e também pede que ele seja convocado para vir depor, não entrou na pauta. A Clava Fort Bank, que é o banco da Igreja da Lagoinha, a qual pertence o presidente da comissão, Viana, ele não coloca para votar. Clava Fort Bank, porque ali era uma lavagem imensa de dinheiro que ia para a Igreja da Lagoinha e de lá saíam notas fiscais para empresas, e nós temos já denúncias seríssimas disso, por isso precisamos quebrar o sigilo, que ia para fazer lavagem do dinheiro que vinha do Master. Ia para empresas fantasma, empresas de pessoas ligadas também ao próprio bolsonarismo. Então eu tenho dúvida que com este presidente e este relator, a gente tenha condições de avançar, porque o que eles querem é cortina de fumaça o tempo inteiro, que é o que eles fizeram aqui. Assim como foi com o crédito consignado, agora com o crédito consignado, foi também com o desconto associativo. Desconto associativo começou lá no governo Temer, entidades fantasmas, durante o governo Bolsonaro isso foi inflando, e tudo isso está sendo descoberto, está sendo agora apurado no governo presidente Lula, recurso devolvido e coisas resolvidas com a Polícia Federal, tendo a liberdade de ação e descobrindo as coisas, coisa que no passado não era permitido fazer. Ou seja, estamos resolvendo os esqueletos deixados pelo governo Bolsonaro dentro do Banco Central e assim por diante.
Agora, deputado, assim, se tem...
...para a CPMI do INSS, o próprio deputado Duarte Júnior falou dessa possibilidade que há de vocês de trazer Daniel Vorcaro. Isso se permanece? Como vocês estão pensando em fazer isso e como esse convite deve acontecer?
Vorcaro está aprovado. Zetel nós íamos aprovar hoje. Então, nós vamos manter essa linha. Preciso aprovar o Zetel para a vinda dele, trazer Zetel, Vorcaro e quebrar o sigilo da Igreja da Lagoinha e do Clava Fort Bank. Isso para a gente é essencial, porque vai mostrar um fluxo muito grande de lavar.
Agora, deputado, falando a respeito do Lulinha, o senhor disse que tem denúncias de da oposição que precisa ser investigado, precisa ser analisado, mas também há denúncias de que o Lulinha... INSS. Isso está de ser investigado?
Só complementando a pergunta dele, o portal Metrópolis publicou ontem uma informação de que o Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Queria que você comentasse a respeito dessa informação e se isso reitera o pedido feito pela oposição para que haja sim a quebra de sigilo do filho do presidente Lula.
Foi quebrado, o Metrópolis deu 19 milhões. E daí? Tinha algum dinheiro do Careca? Nenhum. Tinha algum dinheiro do Banco Master? Nenhum. Era tudo das próprias empresas do Lulinha, a própria matéria diz isso. Fala 19 milhões em 5 anos. Para você ter uma ideia, um deputado com o salário que ele tem, mais a verba de representação que nós temos, está de 7 a 8 milhões em 5 anos. Ele é empresário, tem que ver se é tão grande assim. Se você pedir para quebrar o sigilo de muitos deputados, provavelmente vai ser bem mais que 19 milhões em 5 anos. Então existe aí uma falácia sendo contada. Na quebra que o Metrópole teve acesso, segundo eles, ficaram decepcionados, porque não houve nada de Careca do INSS, não houve nada de INSS, não houve nada ilegal posto até agora. Agora é sempre incômodo quebrar sigilo, porque você vai ter contas de restaurante, contas... Ninguém gosta que isso venha à tona, porque vem à tona tudo e não aquilo que deveria ser investigado. Então, serve para quebrar a imagem de uma pessoa e, nesse caso, tentar ligar o presidente Lula. Por isso que eu digo que é cortina de fumaça. Isso, por que não quebraram a Clava Fort Bank quando tem lavagem de dinheiro real? Isso o presidente e o relator escondem. Eles querem esconder a culpa do bolsonarismo do Banco Massa, que virou Bolsomassa, com as prisões de ontem ficou claro. Essa reunião não foi hoje à toa desmarcada. Podia ter um relator ad hoc. Por que o presidente desmarcou essa reunião? Porque eles foram desmascarados. É óbvio, pessoal, que tudo isso que aconteceu veio gestado no governo Bolsonaro. Como foi gestado no governo Bolsonaro, eu fui da ser pressionante a cara de pau dos bolsonaristas. Eles falavam que a culpa do golpe foi do Lula, porque o Lula não reprimiu direito no dia 8. Como se não existisse um passado de tentativa de golpe que levou o Bolsonaro a papudinha. Agora, na CPMI, eles fazem a mesma coisa. Ah, a culpa é do governo Lula porque apareceu agora corrupção do desconto associativo. Nós vamos tudo no governo Bolsonaro, tá certo? Ou seja, a gente resolve os problemas do passado e eles querem colocar a culpa no presente. A mesma coisa é o Banco Master. O Banco Master foi gestado lá. Agora está claro nos documentos do Mendonça, da Polícia Federal. De hoje, vamos ser sinceros.
Muito obrigado, deputado. A gente ouviu agora o deputado federal Rogério Correia, que é do Partido dos Trabalhadores. Um dos assuntos que foi dito aqui pelo senador, pelo deputado, foi uma conversa do senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Essas conversas foram vazadas e mostra uma aproximação de Ciro com Vorcaro. Ali, Vorcaro conversa com uma outra pessoa, dizendo que Ciro era um grande amigo da vida dele. E então o Ciro Nogueira chegou a apresentar aqui no Congresso Nacional um texto que, de certa forma, beneficiaria em cheio o Banco Master, o banco de Daniel Vorcaro. Questionado aqui a respeito dessa situação, o deputado Rogério Correia e disse que iria comentar sobre esse assunto na CPMI de hoje, mas ela acabou sendo cancelada. E há a possibilidade de que políticos, ele não citou o nome, mas a gente sabe que ele está falando de Ciro Nogueira, há a possibilidade de que os políticos possam ser interrogados em torno desse sentido. Antes de devolver para vocês, eu estou aqui com a nota do senador Ciro Nogueira para falar a respeito dessa acusação de aproximação com Daniel Vorcaro. Vou até pedir licença para vocês. A nota diz o seguinte: o senador Ciro Nogueira, por mensagens com as de pessoas, o que não o torna próximo apenas por eventualmente interagir com ela. E continua: Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, no caso Daniel Vorcaro, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração. Fecha aspas. Então, essa é a nota apresentada pelo gabinete do senador Ciro Nogueira após a imprensa saber que ele tinha uma proximidade com Daniel Vorcaro e uma relação de amizade íntima. Agora, o senador, ele não está aqui nesse momento, mas a gente continua tentando falar com ele e também saber da Polícia Federal se há algum indício de irregularidade em relação a isso. Mas é mais um capítulo em relação ao Banco Master, que vai ganhando mais camadas e envolvimento de outros agentes em torno deste assunto. Eu vou devolver para vocês, mas qualquer novidade posso voltar e chamar vocês aí no estúdio.
Valeu, Igor Damasceno. Que
ótimo trabalho.
Chega chegando ali, já vai entrevistando, já fala que está ao vivo e pergunta tudo o que é necessário. Agora, Zé Maria Trindade, vamos contextualizar um pouco dessa fala do deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que jogou toda a situação na conta do governo anterior e, mais do que isso, traz a situação envolvendo o pedido de quebra de sigilo do filho do presidente Lula como uma cortina de fumaça para encobrir aquilo que está acontecendo em relação ao Banco Master. Sem citar também as agendas que aconteceram de Daniel Vorcaro com integrantes do atual governo, inclusive com o próprio presidente da República. Como é que você avalia, hein, meu amigo? Vamos traduzir um pouquinho para a nossa audiência aí, para que todos os lados sejam contemplados e não apenas aquele que é de interesse de um ou de outro.
É política, né? É política, e o deputado é do PT e está tentando, para o outro lado, culpas, né? Dos políticos. Eu diria que nesse caso aí não tem partido a ser poupado, tem que investigar, e a tradição mostra que esses empresários, eles apostam em todos os lados. Eu me lembro, tempos atrás, Cine, o ex-senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, tentando criar uma CPI das empreiteiras. Aí ele insistia que os corruptos devem ser punidos, mas os corruptores também, porque a mão que paga, a mão que compra deputado, ela é muito pesada, provoca danos muito fortes. Então a gente vê nesse caso que é generalizado. Agora, ele é do PT, ele tem que defender a área do PT e minimiza, né, um movimento de 19 milhões de reais. Meu amigo, 19 milhões de reais não é ninharia e não é troco. A família de presidentes da República sempre traz ali debates fortes, sempre. Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Bolsonaro, e agora com o Lula, né? A diferença é que, no caso do Bolsonaro, a família dele é eleita, né? São deputados. E no caso do Fernando Henrique, não, o filho dele não era político. E agora também o filho, o Lulinha, famoso Lulinha, nunca enfrentou as urnas, nunca foi político, está no meio desse turbilhão e desse debate. É o Ronaldinho dos negócios. Eu queria saber se fosse ele não presidente da República, né? Fosse ele um cidadão, se seria mínimo milhões de reais.
É, foi completamente minimizado ali na fala do Rogério Ferreira, deputado pelo PT de Minas Rogério Gerais. Correia. Perfeito, Pereira. Correia. É, gente, às vezes tem uns trava-línguas aqui que colocam a gente em cada sinuca de bico. Ô, Lucas Merreiro, envolvendo essa fala também, o que a gente observa é uma... Além dessa Vamos lá, me ajuda. Além de minimizar... Eu preciso fazer outros caminhos aqui. Além de minimizar essa movimentação extraordinária de cerca de 19 milhões de reais, a gente vê também todo mundo, em todo instante, dizendo estamos muito calmos, estamos muito tranquilos. Mas na hora de ver ali a quebra de sigilo sendo aprovada, é pancadaria em CPMI. É correria para tentar reverter e conseguir isso, inclusive, junto ao presidente da casa. E aí, sem travar a língua aí do seu lado, me ajude a entender a sua avaliação em todo de, na frente das câmeras nós estamos tranquilos, mas até pancadaria vale para derrubar a quebra de sigilo.
É muito engraçado, né? Você bem colocou aí. Ué, se isso são os senadores calmos, eu não quero ver esses caras nervosos, né? Porque eles saem pra porradaria mesmo. Então, ficaram desesperados com a mera possibilidade de haver uma quebra de sigilo do Lulinha. Agora, algo que me enoja muito, pra dizer o mínimo, né? É ver o comportamento dos petistas em não oferecer nenhum tipo de explicação, ignorar as partes do escândalo que dizem respeito ao PT e começam a colar tudo no bolsonarismo. Então, vocês viram que o deputado aí ficou falando o Bolsomaster, o tempo todo falando Bolsomaster. É uma tentativa quase infantil de ficar repetindo um termo para ver se cola nas pessoas. Talvez assim as pessoas apenas prestem atenção no que diz respeito aos políticos bolsonaristas e ignoram o PT no escândalo do Master. Mas não dá para ignorar. Existem os de alto escalão, tanto do bolsonarismo como do PT também, que estão possivelmente envolvidos com o escândalo do Banco Master, né? A gente tem sim que entender por que o presidente Lula se encontrou com Daniel Vorcaro fora da agenda presidencial várias vezes. A gente tem que entender por que o ministro Alexandre de Moraes, que apesar de não ser um petista, é alguém que tem boa governo federal hoje, se encontrou com o Daniel Vorcaro. Aliás, temos fontes aí que analisaram os documentos na CPMI do INSS, que aparecem várias conversas do Daniel Vorcaro, e falam que ele considerava o Alexandre de Moraes quase como um amigo ali, né? Tinha muita proximidade. Tem que explicar. Ora, o Guido Mantega foi contratado pelo Master por R$1 milhão. R$1 milhão por mês para ser o quê? Consultor? Qualquer nome de cargo que eles colocaram ali, que ele realmente fazia. Afinal, o que ele fazia de fato? Dizem que a Polícia Federal diz que o Guido Mantega foi responsável por fazer esse elo, esse encontro entre Vorcaro e Lula. E o Ricardo Lewandowski, que era ministro da Justiça do Lula, recebendo R$5 milhões do Banco Master. Aí dizem, não, era para serviços advocatícios, né? Era para ser advogado do Master. Ok, qual processo ele está atuando como advogado do Master e do Vorcaro? Nenhum. O escritório do Lewandowski não atuando em casos do Master e do Vorcaro. Então, não adianta ficar jogando só pro lado do bolso. Esse escândalo envolve profundamente o petismo. Tem algo que eu gostaria de falar, não vai dar tempo de falar aqui, mas pesquisem sobre a origem do Credicesta. O Credicesta era um dos principais ativos que o Master utilizava para seus esquemas de corrupção. E ele começa o Credicesta com a anuência, com a autorização do governador Rui Costa, na Bahia. Vejam isso, que é muito importante também.
9:35. 9:35 da manhã.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí.
Tem Libertadores!
E o maior espetáculo esportivo: a Copa do Mundo FA 2026! E onde tem futebol?
escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unite de um dos maiores grupos do país. O ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
E aí, você já aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Nove minutos.
Repita.
9 da manhã, momento da gente conversar com Fernando Rocha. Aquela janela aberta com sempre o sorriso, animado por aí, Fernando Rocha? Qual que é a expectativa da quinta?
A janela lateral, né? Na janela lateral, é isso mesmo. A quinta já é quase uma sexta, eu gosto de chamar já logo sexta, né? É a pré-sexta, estamos animados aqui, como sempre, repercutindo as notícias no Brasil e no mundo. Claro, né? A gente vai falar sobre essa troca de mensagens de Vorkaro, que cita o nome de muita gente importante. Vamos falar do tal sicário, né? Que é o lugar-tenente do Vorkaro, o faz-tudo dele, né? Que teria tentado contra a própria vida dentro da própria cadeia. Que história cabulosa, né? Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. A gente vai tentar entender isso com o nosso sofá discordante, mas também concordante em tantos outros assuntos. A gente fala sobre a guerra no Oriente Médio, vamos conversar com o Luca Bassani, que está na Europa, entender a posição da Espanha, por exemplo, que é uma voz que não é tão concordante com os pensamentos americanos. E vamos falar de mais uma personalidade na mídia tentando entrar na política. Já tivemos Graciane Barbosa, com o lema Foco, Ovo e Fé, ou Fé, Ovo e Foco, enfim, 40 ovos por dia. E agora é Dado Dolabella, que Luana Piovani tem o lema de defender a família e também as acusações de violência doméstica. E aí a Luana Piovani disse: isso é uma piada pronta. Mas sendo piada pronta ou não, na verdade, a agressão à doméstica, às mulheres, não é piada, é coisa absurda que a gente precisa combater. Mas a gente vai repercutir essa questão, pessoas querendo entrar no Congresso. Muita coisa interessante para a gente falar por aqui. Estamos esperando todo. O quê? Pra
esse
não faltar
menos eu não erro, né? Esse ditado eu pelo menos não me travo aqui. Já decorei bem, Fernando Rocha. Porque, olha, essa semana tá difícil. Aqui tem que tomar mais café, eu acho.
Essa semana
o cérebro não tá concatenando tudo, Fernando Rocha. Normal. Vai chegando próximo da sexta-feira, a gente vai ficando meio travado, gente. Ajuda.
É verdade. Mas vamos que vamos. Seguiu. Vamos querer.
Coragem. Valeu, coragem. Fernando Rocha. Um abraço.
Bom trabalho.
Vamos trazer também o comentário dos nossos amigos aqui.
Vamos lá.
A guerra no Oriente Médio afeta muito a economia, até mesmo do Japão. Toda a movimentação que pode acontecer, mesmo com o conflito estando distante de todos nós e de muitos países do mundo, por conta do petróleo, principalmente, que movimenta a economia do mundo todo, claro que todas as pessoas podem ser prejudicadas. Valeu o arroz que mandou essa mensagem.
Tem recado também do Zé. Além das guerras, continuam acontecendo torcendo por manterem os lucros com armamentos, que a diplomacia está cada vez mais esgotada. E esse, inclusive, tem sido um caminho muito falado, né? Soluções diplomáticas e defendido por autoridades brasileiras no desfecho de conflitos como Rússia e Ucrânia e também esse que envolve o Oriente Médio e Estados Unidos. Mas a gente não tem visto isso acontecer e, de fato, uma escalada, inclusive, com essa possibilidade de entrar ou não com uma incursão terrestre, o que Donald Trump disse que nesse momento não vai acontecer.
Vamos seguir aqui no nosso Jornal da Manhã. Obrigado pela tua companhia, pela tua participação todos os dias. É sempre bom bater esse papo com vocês. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria um protocolo de atendimento em unidades de saúde ou em delegacias para casos de estupro. Essa proposta será enviada agora ao Senado e o David Diogo é quem vai contar. Fala aí, meu amigo.
A relatoria da deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, com relatoria da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. O protocolo será unificado e todas as unidades básicas de saúde, né, além das delegacias, vão usar esse protocolo para casos de estupro e violência contra mulher, criança, adolescente e pessoas em situação de vulnerabilidade. Virando lei, esse protocolo vai funcionar da seguinte forma: se o primeiro atendimento à vítima for em uma unidade de segurança pública, ou seja, em uma delegacia, né, isso vai ser encaminhado para uma unidade de saúde. O profissional, ele deve garantir esse encaminhamento imediato da pessoa à unidade de saúde para registrar a ocorrência. Se o atendimento inicial for realizado o inverso, na unidade de saúde, após o atendimento inicial, verificada a violência ou o estupro, a unidade deverá encaminhar o laudo médico à autoridade policial competente, ou seja, à titularidade das delegacias de defesa da mulher. A vítima, ela terá prioridade máxima de atendimento também em órgão de perícia oficial. Caso a vítima não tenha condições de ir até o local, claro que o perito vai fazer o inverso. É ele que vai se deslocar até o local onde a vítima está e fazer o exame de corpo de delito. O texto aprovado permite configurar como violência institucional o descumprimento dessa regra. E aí o profissional, ele pode ser penalizado com detenção de 3 meses a 1 ano, mais o pagamento de multa. Aprovado pelo Altérito, segue sanção presidencial, caso volta para a Câmara. Aprovado pelo presidente da República, aí sim, passa a ser lei e aí todas as de saúde e delegacias vão ter que cumprir essa norma. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada pelas informações, David Diogo. Esse projeto que precisa passar agora pela avaliação dos senadores, né, para que siga a sanção do presidente da República. A gente continua falando sobre esse assunto. O mapa da mulher carioca aponta que o estado do Rio de Janeiro fez mais de 9 mil atendimentos à violência doméstica só no ano passado. Rodrigo Viga, são casos que estão notificados. A gente sabe que os números costumam ser muito maiores diante daqueles que sequer chegam até a denúncia das autoridades. Ainda assim, 9 mil atendimentos ao longo de 2025 é muito representativo, né? 9 mil vítimas.
É demais, viu, Bia? É repugnante, lamentável e mostra que parte da sociedade fluminense e carioca brasileira está doente, né? Afinal de contas, se pegar um recorte de 2015 para cá, segundo dados da Rede de Saúde do Rio de Janeiro, foram mais de 20.500 atendimentos na rede de saúde de mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência, especialmente violência doméstica, que normalmente é praticada por um companheiro, um ex-companheiro ou até mesmo por uma pessoa próxima. Os dados do mapa do Rio de Janeiro apontam também para esse número de mais de 9 mil que você trouxe no ano passado. E você pegar ali um recorte diário de atendimentos médicos a essas mulheres, você faz uma matemática, 9 mil casos dividido aí por 365 dias, você chega a um número absurdo, recorde histórico, é um recorde que ninguém quer atingir, de cerca de 25 mil casos de violência doméstica. E você pega o recorde por atendimentos na rede de saúde também, toda a história já contabilizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Por aqui, a gente tem falado muito de casos de estupro coletivo. Teve no começo do ano aquela menina de 13 anos que foi violentada por 7 pessoas por ser confundida com a namorada de um traficante de uma facção rival. O caso de janeiro também, os meninos presos. presos, né, aqueles rapazes presos por abusarem sexualmente de uma adolescente de 17 anos de idade, e outros dezenas, centenas de casos que, como você bem disse, não são denunciados, não é feita a acusação, não é feito o boletim de ocorrência, porque as pessoas têm medo de algum tipo de retaliação, mas é preciso divulgar, dar publicidade e que as vítimas tomem coragem. Quem está tomando coragem também de tomar iniciativas é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que promete pautar, a partir da semana que vem, uma série de projetos para tratar da defesa dos direitos humanos e principalmente para proteger essas mulheres vítimas de qualquer tipo de violência repugnável, repugnante aqui no território fluminense, minha cara Bia.
Muito obrigada pelas informações, Rodrigo Viga. A base que esses números sobem, a gente também vê agora a demanda por políticas públicas com projetos de lei sendo votados em Brasília e como a informação que o Viga trouxe também na Alerj.
E a gente volta a falar sobre a operação contra um esquema de corrupção policial em São Paulo. Subiu para 6 o número de presos. Marcelo Matos está acompanhando. Fala aí, meu amigo, bem-vindo.
Olá, Evandro, e a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Time do Sol aqui na região central de São Paulo. Como você disse, Operação Bazar, que envolve o Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo, juntamente com a Polícia Federal, Corregedoria da Polícia Civil, nesta Operação Bazar que está acontecendo. 25 mandados de busca e apreensão, incluindo delegacias aqui de São Paulo, 11 mandados de prisão, 6 já foram cumpridos e fica agora a expectativa. Era um esquema estruturado, ação policial em relação de dinheiro. Estamos de frente à sede aqui do Ministério Público Estadual de São Paulo, na expectativa da finalização desta operação e aí o relato de toda a operação, como eu repito, além do Ministério Público, da Corregedoria e da Polícia Civil, também há a atuação da Polícia Federal. Daqui a pouco voltamos com mais informações ao longo da programação da Jovem Pan.
Matos, se a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, segundo o IBGE, Alan Gani, traduza esses números para
a
gente.
Pois é, mercado de trabalho aquecido dentro do esperado. Com isso, a gente tem mais ou menos 102,9 milhões de pessoas empregadas, 5,9 milhões de pessoas desempregadas. Isso compõe a população economicamente ativa do Brasil, ou seja, o número de empregados mais os desempregados. Agora, Evandro, aquela pessoa que ela não procura emprego por opção, ela não está trabalhando por opção, né? Então, seja porque recebe um benefício do governo, seja porque é herdeiro, seja porque está estudando, mas tem idade para trabalhar, representa hoje 66,3 milhões de pessoas no país. É muita gente.
Nossa.
Se a gente somar 66,3 milhões com o total de desempregados, 5,9 milhões, a gente está falando aí próximo de 72 milhões de pessoas que não trabalham no país, seja porque são desempregadas, 5,9 milhões, ou porque optaram por não trabalhar. Então é um grande desperdício de mão de obra num país emergente que precisa crescer, que precisa produzir. Enfim, eu acho que isso responde também um pouco à discussão sobre a PEC 6x1.
Exatamente, Alan Gani. Inclusive é sobre isso que eu quero avançar aqui com os nossos amigos, porque o Lucas Merreiro, o Alan Gani traz um comentário crítico sobre a produtividade no Brasil, exatamente no momento em que há discussão sobre a mudança na escala 6x1. O que por muitos é vista como uma escala inadequada para o país, de uma atividade que a gente ainda não teria atingido. Como é que você avalia essa quantidade de gente que tem condições de trabalhar, mas que continua fora do mercado de trabalho ou sem oferecer uma mão de obra, justamente com o debate de uma redução de escala?
Perfeito, Evandro. São esses dados aí que mostram por que o Brasil está muito longe de atingir um patamar econômico e social para que se discuta aí sim o fim da escala 6x1, como tantos países da Europa fizeram. Essa discussão, lembrando, ela é uma discussão importada da Europa, só que o Brasil não tem as mesmas condições dos países europeus e mais importante, não tem a mesma produtividade dos países europeus. O Brasil é um país pobre, um país que produz pouco. E aí a gente vê esse índice de desemprego, 5,4%. Parece que é pouco, né? Mas o Alan Gani já trouxe a informação pra gente aí, 60 milhões de pessoas, ao total de pessoas que não trabalham. absurdo. Quantas pessoas no Brasil que estão aptas, que estão saudáveis, que têm os dois braços, as duas pernas, têm tempo, podem ir trabalhar, mas estão recebendo dinheiro de auxílio? Estão dependendo do governo para sobreviver. O que aquilo é viver? É sobreviver. É pegar o mínimo com o governo para poder se sustentar ali. Não, a gente tem que estimular o trabalho. O PT sempre falou muito isso, né? Não, porque o Bolsa Família é a medida temporária, porque aí a pessoa consegue andar com as próprias pernas e ela vai buscar trabalho. Ora, eu sou super a favor do Bolsa Família, acho que tem que ter...